2:10.
Eita.
2:10.
Aqui a informação de Patrick Santos parece uma decisão importante para o munícipe de São Paulo, né, Patrick?
Exatamente, Paulo Pontes. Uma derrota da prefeitura, o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, negou nesta quarta-feira o recurso da prefeitura de São Paulo que visava derrubar a suspensão do aumento do IPTU, determinada uma semana pelo Tribunal de Justiça Paulista. A administração recorria contra a liminar concedida pelo TJ de São Paulo no último dia 11, quando a corte acatou os argumentos de duas ações diretas de inconstitucionalidades, movidas pela Fiesp, né, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e o Diretório Estadual Paulista do PSB, e barrou o reajuste. O presidente do STJ, ministro Félix Fischer, negou seguimento ao pedido da prefeitura no início desta tarde. A administração municipal ainda poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a liminar.
João Costa.
Exatamente, Paulo. Sobre isso, nós vamos conversar neste momento com o doutor Ives Gandra Martins, e consultor da linha de frente da Jovem Pan, que gentilmente nos atende. Doutor Ives, uma boa tarde ao senhor.
Boa tarde, como é que vai, Paulo Pontes? Tudo bem?
Doutor Ives, o ministro Félix Fischer, presidente do STJ, ele negou o seguimento aí ao pedido da prefeitura sobre a questão do IPTU. O que significa isso? O STJ se viu impedido de decidir sobre essa questão e passou o assunto para o Supremo? É isso que significa essa questão?
Exatamente. O que aconteceu foi o seguinte: a prefeitura, ela pretendeu que houvesse a suspensão alegando grave lesão, mas foi ao tribunal que só decide sobre legalidade. Então, quando nós soubemos que eles tinham ido para o STJ, eu fui o advogado não só da Fiesp, mas de mais 33 outras instituições, sindicatos de comércio, São Comercial, Sicov e outros, que também faziam parte do mesmo processo. Então, o que nós mostramos é que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo era uma decisão sobre matéria constitucional e que o Superior Tribunal de Justiça, a competência deles é sobre matéria de legalidade e que não era o tribunal competente para examinar. E juntamos inúmeros acordos mostrando que o Supremo, repetidas vezes, mostrou que um recurso de matéria constitucional e tribunal estadual tem que ir necessariamente para o Supremo Tribunal Federal. O que fez o ministro Félix Fischer? Ele recebeu da prefeitura a nossa oposição e entendeu que o Superior Tribunal de Justiça não era competente e remeteu o processo para ser examinado pelo Supremo Tribunal Federal, o que é o correto. E agora vai continuar uma nova batalha do Supremo Tribunal Federal, mas eu estou otimista. A decisão em São Paulo foi com 19 desembargadores, considerando a lei inconstitucional, atingindo o princípio da capacidade contributiva, da falta de razoabilidade, o problema da isonomia, de procurar não discutir com o povo a mudança de critério, colocando uma zona, na mesma área, a Santa Cecília, Cracolândia, Avenida Paulista, Morumbi, quer dizer, uma série de aspectos que teriam que ser examinados em maior profundidade, o que a prefeitura não deixou quando antecipou o julgamento antes de audiências públicas. Então, agora, o Tribunal de Justiça declarou por 19-3 que era inconstitucional a lei e, evidentemente, a prefeitura tem que discutir a matéria no Supremo, como nós mostramos junto ao STJ, que não era o tribunal competente, e o ministro não teve a dúvida. O presidente disse, não é a nossa competência e está remetendo o processo para o Supremo Tribunal Federal.
Doutor Ives, na semana passada... quando da decisão do TJ, o senhor disse que achava difícil a prefeitura conseguir reverter essa decisão em instâncias superiores, tanto no STJ quanto no STF. O senhor permanece com essa opinião?
Continuo. Porque em matéria de inconstitucionalidade, eu estou absolutamente tranquilo. Porque os desembargadores, os que estão no órgão especial, são os desembargadores de maior responsabilidade do TJ. O TJ tem 360 desembargadores. Os 25 autoridades estão no órgão especial. Olha, nós tivemos 19 votos contra 3 votos contrários, dos quais um sem nenhuma justificação, ele apenas acompanhou a dissidência. O outro, que era o ministro desembargador Francisquini, um grande desembargador, ele disse que ele tinha tantas dúvidas sobre a matéria, ele preferia não conceder, como nós tínhamos pedido, a inconstitucionalidade, a liminar para a inconstitucionalidade da lei, do que considera, porque ele preferia ter se abstido. E um terceiro também fez apenas o acompanhamento. O que vale dizer, os que examinaram em maior profundidade deram o ganho de causa com base em violência ao princípio da capacidade contributiva, falta de razoabilidade na lei, falta do princípio da isonomia, não discussão, como deveria ter sido, numa matéria dessa relevância, com audiências públicas, eles anteciparam. E tudo isso levado em consideração fez com que efetivamente o tribunal decidisse, porque o efeito da capacidade contributiva gera de rigor um efeito confisco. E a Constituição não fala em confisco, fala em efeito confisco, não é?
Agora, doutor Ives, pela explicação que o senhor tá deixando claro, quer dizer que o STJ não decide essa questão, decide só sobre questão de legalidade, não matéria constitucional, por que a Prefeitura, então, recorreu ao STJ e não foi diretamente ao Supremo? Eu queria entender um pouquinho isso.
Eu também vou dizer com muita estranheza, porque o Procurador-Geral do município é um cidadão extremamente competente, um grande advogado. Já em questões comuns de interesse da prefeitura e de cidadãos, nós advogamos juntos e eu tenho por ele o maior respeito. E o que eu estava esperando, como eu disse na semana passada, é que se eles viessem a recorrer, seria o Supremo. E causou espécie indo para o STJ e toda a nossa argumentação para o STJ foi mostrar que a matéria era típica de constitucionalidade, mas é que a ação que nós entramos chama-se ação direta de inconstitucionalidade e eles recorreram ao STJ. A mim me causou bastante espécie, mas enfim, eles devem ter raciocinado em algo que eu não consegui descobrir, porque com qualquer advogado que se fale, entende, sobre a matéria, eles sabem que a competência seria do Supremo Tribunal Federal. Enfim, deve ter havido alguma razão, e como eu tenho muito respeito pelo desembargador, pelo procurador Celso, um grande advogado, eu não entendi, causou minha espécie, o recurso que ele fez, o pedido para o STJ atuar.
Tá ótimo. Então, nós agradecemos as palavras do Dr. Ives Gandra Martins, constitucionalista, também linha de frente da Jovem Pan. Dr. Ives, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde ao senhor.
Um grande abraço. Tudo que é bom.
Paulo, só para a gente finalizar o assunto, hoje pela manhã o prefeito Fernando Haddad ele teve uma agenda pública, mas não quis falar sobre o IPTU. Na hora da agenda não havia ainda essa decisão do STJ do ministro Félix Fischer, mas nós perguntamos inclusive nessa agenda se a prefeitura já havia feito o recurso, para que instância. Ele falou: eu não falo sobre o IPTU, quem está cuidando disso é a Secretaria de Negócios Jurídicos, o secretário Luiz Massoneto.
O que parece ter ficado muito claro, Anderson e Patrick Santos também, é que na palavra do Dr. Ives, que é o maior constitucionalista que tem no país, o erro, a prefeitura errou. A prefeitura foi em lugar errado.
Eu acho, pelo que o Dr. Ives, que causou até a ele um estranhamento, né? E foi a. Eu acho que sim, né?
Devia ir para o Supremo, foi
porque
pro
pelo
STJ.
Que ele disse, o STJ decide questões sobre legalidade, não questões sobre a Constituição. Quer dizer, talvez é o que ele disse, que o procurador talvez tenha imaginado alguma brecha dentro desse questionamento todo, mas. Eu acho que a própria decisão do STJ deixou claro que foi o tiro saiu pela culatra, né?
Só que o Supremo Tribunal Federal, amanhã é a última sessão deles.
A prefeitura tem que correr, né?
Entra em recesso. É verdade que o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, que sempre fica o ministro de plantão. Mas o plantão é plantão, a gente sabe que é plantão.
Diferente, né?
Então amanhã é o último dia, a prefeitura tem que sair voando, pegar.
É questão das entregas dos carnês, né? Quer dizer, se é uma outra
questão. Até o dia 28, a prefeitura começa a emitir os carnês. É, mas fica a dúvida sobre se os carnês serão emitidos com aumento ou não, só com o reajuste da inflação. Quer dizer, é uma questão agora.
Enquanto
que fica...
Quando não tiver uma decisão oficial, é difícil, né?
O Marcelo Matos, ele trouxe uma informação, porque havia até a possibilidade de emissão de dois carnês. Um com o valor com a correção que a prefeitura quer, outro com a correção da inflação. Parece que isso aí já está sendo descartado. A prefeitura vai fazer um carnê só. Seria uma coisa impensável também você receber dois carnês na sua casa e sem saber o que, que você ia pagar. Né? Então é uma coisa absurda isso também. Então a prefeitura vai acabar fazendo o carnê só com o aumento da inflação e, se for o caso, se depois houver uma vitória, cobra a diferença ou substitui o carnê, alguma coisa assim. O fato é que a prefeitura só tem até amanhã para recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Neste momento, mantém-se a liminar de São Paulo, vale o que foi decidido aqui em São Paulo, ou seja, o reajuste do IPTU é de acordo com a inflação, e não aqueles aumentos de 20%, 25%, 30%, 35% que seriam dados.